programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, gostaríamos de recordar que esse programa será reprisado amanhã às 20h30. Mas amanhã você vai ouvir já o pós-eleição, né? Você vai estar preocupado em saber quem vai para o segundo turno, quem foi eleito nos estados, quem se o seu deputado, o seu senador foi eleito, etc. Mas nós vamos reprisá-lo para esta reflexão também cidadã. Nós estamos tratando sobre as eleições de 2014, aqui no estúdio com o Felipe Azuma, que é presidente da UAB, já falamos com o Dr. José Augusto, cientista político da Unicamp, e com o arcebispo de Campo Grande, que também foi secretário da CNBB, conhece bem esse trâmite eleitoral. E voltamos aqui com o Felipe, esperando a participação do Dr. Lúcio, né, que é o juiz eleitoral aqui de Dourados, da 43ª Vara. Né? Dr. Felipe, em relação às nossas eleições, aqui no nosso estado, mas também vamos falar um pouquinho em relação ao próprio país, né? A OAB trabalha com leis, né? Sobretudo. E essa questão do estado laico, como é que a OAB acompanha?
O estado é laico, as pessoas, como bem disse o bispo, nós temos um estado laico, porém que tem a religiosidade ali implícita ou explícita nas pessoas, né? Nós defendemos essa laicidade do Estado, mas nós também defendemos que, eu falo agora pessoalmente, né, que as pessoas representantes de comunidades, sejam elas evangélicas, católicas, elas podem expressar e representar o seu credo ali, quando se eleitas forem, e representar, porque isso faz parte da democracia, Padre Crispim. Né? Pessoas que de repente defendem alguma ideia em razão talvez até de um credo seu, sem interferir na laicidade do Estado, mas possa demonstrar o que a população quer a respeito de determinado assunto, como por exemplo o senhor tocou agora a respeito do aborto. Ora, se tem uma bancada católica, evangélica ou de qualquer outro credo que seja contrário ao aborto, né? Então essa bancada, cabe a ela demonstrar que a população não quer, ou ao contrário, que a população queira. Eu acredito que isso não fere a laicidade do Estado, né? A laicidade do Estado, quando fala do Estado laico, é que o Estado não pode interferir na religião ou determinar com que determinada religião ou credo prevaleça sobre outro. Agora, isso não significa impedir com que aqueles que professem a sua fé e que ocupem cargos públicos possam ali expressá-la.
Exato. E parece que agora há uma confusão muito grande, né? A impressão que se tem é que muita gente quer um Estado ateu.
Exato.
Que é diferente, né? Como um Estado teocrático, no caso de muitos países muçulmanos, né? Que é exatamente o contrário, mas são dois fundamentalistas.
Em algumas situações parece que a gente percebe que há uma, justamente isso que você falou, uma confusão, e que querem impor determinadas regras ou determinadas condutas em nome de alguns... de alguns enunciados, de alguns postulados, como por exemplo este, que o Estado é laico.
Agora, doutor, a gente tem acompanhado assim as discussões políticas, né, desse acirramento da questão da participação popular, né? Nós vivemos numa democracia representativa, hoje se fala de uma democracia onde também a população possa participar de forma mais direta. Recentemente o governo apoiou, né, e muitas entidades fizeram coletas de assinatura para uma reforma política, né? Você acredita, e a OAB tem acompanhado isso, que eu falei com alguém de Brasília no programa um mês atrás, mais ou menos, você acredita que a reforma política pode realmente dar uma característica nova a essas relações de poder e também possibilitando a população a participar de forma mais direta, sem criar talvez aí uma política a linha da Venezuela, dos antigos comitês soviéticos, etc. Que essa é uma discussão que se fala muito hoje, né?
Vamos lá, ano passado, a OAB e outras instituições encamparam, eu acho que até a CNBB também, um projeto de reforma política.
Coalizão.
Né, junto com o MCC, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.
Eu ainda estou recolhendo assinatura, estou com mais de 1.000 assinaturas.
Esse projeto ele foi encampado na Câmara, né, por alguns deputados.
Mas ainda precisa da assinatura.
Ainda precisa da assinatura para ter força política, vamos colocar assim. Era um projeto que nós encampamos aqui também, falamos que era necessário, colhemos assinaturas também. E era um projeto viável de sua aprovação porque ele não mexia com a Constituição. Quando se mexe na Constituição Federal, falando sobre um ponto de vista técnico, precisa um quórum privilegiado, votações nas duas casas em turnos, é mais difícil.
Paralisa praticamente o país.
Exatamente. Então nós temos essas dificuldades. Aquele projeto, por exemplo, prevê coisas importantes, como por exemplo a vedação, né, de doação por pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Nós sabemos, e tem dados estatísticos disso, que 95% dessas doações, ou 97%, são feitas por pessoas jurídicas. Mas, ora, a pessoa jurídica não vota, né? Então, ela faz uma doação por quê? Porque tem um bom coração? Não. Pessoa jurídica, empresa, não tem coração. Tem interesse, né? E interesse, qual espécie de interesse? Interesse econômico, né? Então, se não há doação, na verdade, tem um empréstimo a juros. E a juros altíssimo. Que será cobrado depois em forma de contratos. Com os poderes públicos.
Que nessa eleição está para todo mundo, né? O cientista político falou que todos, o PSDB, o PSB, o PT, todo mundo recebeu.
Todo mundo, inclusive daqueles que mais doam, que são
até
os
a Luciana Gê, certamente. existe também essa questão da participação, né? Que é uma da participação dos movimentos populares, né? Como isso pode acontecer para tornar o processo mais democrático sem criar uma ditadura, porque de repente nós começamos a criar representatividades de alguns grupos que vão se tornar em mini partidos políticos. E o povo, como é que pode ficar? Não existe um perigo nisso aqui também?
Existe. Essa questão, às vezes, das minorias ditarem o comportamento da maioria, não é? Democracia não significa que sempre a vontade da maioria vença, mas a democracia, no aspecto, ela é bem mais ampla do que isso, né? Democracia não é a ditadura da maioria, tem esse jargão, né? E também não pode ser uma ditadura de minorias impondo regras a outras pessoas, de condutas, etc e tal, que infelizmente em algumas situações nós acabamos observando no dia a dia, que acaba acontecendo.
Então, nós poderíamos ter uma democracia mais participativa, que seria o termo, né, de representativa participativa, sem acabar com a questão da representatividade, né? Porque o grande perigo seria isso, essas outras instâncias se tornarem quase que parlamentos, né?
Exato.
Que a gente não quer dizer, mas tem a ver um pouco com os conselhos soviéticos, chineses e cubanos, não
é
isso?
Infelizmente, né, os nossos representantes, não vou dizer todos, não podemos generalizar para ser injusto, eles só se movem quando sente o medo das massas, né? Porque isso vai, e não é pelo medo das massas, mas é porque isso vai se reverter eleitoralmente, negativamente para ele no futuro. Nós não temos, como até o bispo citou agora, infelizmente, pessoas que às vezes, em nome de um ideal, corram, ou das suas ideias, corram o risco, às vezes, de se tornarem impopulares. Né? As pessoas ali, quando sofrem uma pressão popular, qualquer que seja, de repente ela pensava que era a favor ou contra o aborto, e de repente ela muda de ideia de acordo com a dança, com a música que se toca ali, ela começa a dançar.
Uma das falas que tem mais ocorrido nos debates é o fim da reeleição, né? Porque se diz que é uma das grandes causas dessa questão da corrupção, porque a pessoa, ao invés de ficar livre para se tornar inclusive impopular, para tomar as medidas corretas, a pessoa quer ser boazinha, né? E uma das características é que todo mundo vai preservar os programas que já vieram do Fernando Henrique, que estão no PT, que vai não sei para onde, né? Ninguém quer tocar em certas coisas porque tem medo de ser impopular, né? Você acha, e a CNBB, ou a OAB, defende o fim da reeleição com mandato de 5 anos, 6, como...
Eu não sei se há um posicionamento oficial da OAB sobre isso, né? Agora, toda prorrogação de poder, eternização de pessoas no poder é ruim, né? Como, por exemplo, na própria OAB é permitida que haja a reeleição dos presidentes. Mas isso não é algo comum e não é algo muito usual, porque a própria classe, geralmente os próprios presidentes que ali estão, não gostam desse termo de reeleição, uma após a outra. É, salvo engano, eu até escutei o Aécio falando que ele era contrário à reeleição.
Exato. O que acaba que a primeira sendo, coisa que ele ia acabar era isso.
Que acaba sendo contraditório, né? Porque foi o partido dele que criou. Né?
Exato.
A reeleição na época do governo Fernando Henrique. Vamos
uma das esperar. Acusações fortes contra ele, né?
Exatamente.
O ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, Dias Toffoli, defendeu ontem que já se acabe na próxima legislatura a reeleição para prefeitos. Não é uma contradição? Não devia começar logo pelo.
Lá em cima?
Lá em cima, né? Porque só para prefeito. Porque nós sabemos hoje que o Estado brasileiro ele concentra o poder realmente na esfera federal, né? Inclusive econômica. 74% Exatamente. Dos impostos fica na mão do governo federal, que todo mundo fica com o pires na mão atrás do governo federal. Não seria interessante já começar de cima para depois nivelar todos?
Com certeza. Só fazendo um parênteses, Padre Crispim, essa questão de tudo estar concentrado no governo federal é uma... nós vivemos uma federação que é um federalismo, melhor dizendo, que é fajuto, complicado, e não é só no nível de governo, não. Em outras instituições a gente acaba vivendo da mesma forma.
Uhum. Muito bem. Doutor, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, claro, ainda falamos um pouquinho, né? Mas o que você orientaria como cidadão, mas também representando uma instituição importante do país, para as pessoas que amanhã vão votar, né? Que ainda pode mudar de opinião, que às vezes está ouvindo falar de coisa errada, mas não se convence, para aqueles que ainda não têm candidatos, embora o cientista disse que essa já diminuiu bastante, né? Eu não tinha ouvido esse dado ainda, que o número de brancos e nulos tinha diminuído bastante, né? Um dado que ele trouxe que eu não sabia. O que você aconselharia para essa nossa população que ainda está indecisa ou que... pode ainda, quem sabe, mudar de acordo, né?
Ok, antes de passar essa mensagem final, Padre Crispim, eu queria deixar o telefone lá da OAB, da OAB Estadual, que está ali disponível para ouvir denúncias e dar os encaminhamentos, que seria o 9987-9235, tá? Que seria, você pode até mandar mensagem pelo WhatsApp, 9987-9235, para fazer qualquer espécie de denúncia de irregularidades que estejam ocorrendo, que possam vir a ocorrer amanhã no pleito, durante o pleito eleitoral. Tem uma comissão espalhada em todo o estado para cuidar disso. Eu diria aos eleitores que votem com consciência, que não votem porque o candidato A, X ou Y é mais bonito, mais branco ou menos branco, mais feio ou menos feio do que outro, mas que pensem bem, analisem bem as propostas que foram postas, aqueles, principalmente, aliás, aqueles que trouxeram propostas, porque tiveram muitos que não trouxeram proposta alguma. Que analisem o histórico de vida pessoal, profissional e, em alguns casos, até mesmo políticas dos candidatos. Que não se vendam por nada, né? Eu escutei uma vez um ditado que dizia que o valor do homem é muito maior do que o valor do que pelo qual muitas vezes ele se vende, ele acha que vale. E nós seremos amanhã fruto daquilo que nós escolhemos hoje. Se hoje nós estamos vivendo um país da forma como nós estamos vivendo, é porque no passado nós escolhemos pessoas para nos representar e que nos deixaram nas condições que nós estamos hoje. Bem ou mal, mas nós estamos assim. Então vamos pensar... vamos votar com consciência, pensar naqueles que, de fato, vivem o que falam e querem viver futuramente as propostas e pôr em prática as propostas que estão fazendo agora.
Muito bem. Uma notícia interessante que você pode entrar na internet é que Diego Aranha, que é professor da Unicamp, criou um aplicativo chamado Você Fiscaliza. Você entra lá e depois ali tem as informações... onde qualquer eleitor que tem aí o WhatsApp e outras ferramentas pode fiscalizar as urnas, né, a urna em que votou. E ali, depois, quando for sair nos boletins das urnas, a pessoa acompanha, né, para ver e tem toda uma amostragem que ajuda também com que a população possa realmente ter segurança em relação à própria eleição, já que hoje foi uma das perguntas que se fez aqui, para ver se realmente havia lisura em relação às nossas urnas eletrônicas. Então você pode entrar na internet e procurar lá Diego Aranha, Unicamp, e lá tem um aplicativo, você fiscaliza, e lá você vai poder se informar direitinho, quem sabe baixar o aplicativo no seu próprio telefone. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui no programa Ponto de Vista. Gostaria novamente de deixar aqui a mensagem do Regional Sul 1 da CNBB, que trouxe algumas orientações para as pessoas que ainda estão indecisas, ou para aqueles católicos, né? Vamos pensar nos católicos, já que foi a própria CNBB que trouxe esta orientação. Então, diz o seguinte: votar é importante, não deixar de votar, né? Depois verificar se os candidatos estão comprometidos com a educação, com a superação da pobreza, com a saúde, com a moradia, saneamento básico, respeito ao meio ambiente. Depois também veja se os candidatos estão comprometidos com a justiça, com a segurança, o combate à dignidade da pessoa, o combate à violência, a dignidade da pessoa, o respeito pleno pela vida humana. Observe os interesses dos partidos e dos grupos que representam ou que aquele candidato representa. Dê o seu voto também só em candidatos de ficha limpa, mesmo que ele, se você tiver uma dúvida se ele foi condenado ou não foi condenado, é melhor pensar, né? Lembrar que a moralidade é algo importante. Fique atento também à prática de corrupção eleitoral, ao abuso econômico, à compra de votos. Procure conhecer seu candidato, sua conduta, suas ideias. Candidatos que respeitem a liberdade religiosa e de consciência, escolha candidatos que promovem a vida, a família, segundo o plano de Deus, e acompanhe depois da eleição, que já será amanhã, as pessoas que você vai votar, tá bom? Então deixamos um abraço, desejamos que amanhã seja um dia realmente em que nós possamos expressar a nossa cidadania através do voto consciente. Sábado que vem, se Deus nos permitir, a gente retorna.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.